Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Galera ligada nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou o Vinícius Caxangá, hoje estou aqui com o parceiro Iago Mendes, com o Alan Roberto na produção e com Pedro Maranhão, que deu aquela tradicional caída de conexão, né, no início da live, mas que daqui a pouco está de volta aqui para compor a nossa bancada, tá? Vamos embora começar mais um programa do NE45 primeira edição, com as notícias mais quentes do dia, tá? A gente está abrindo aí, inclusive, a home, né, do site NE45, o site da redação, e aí você já consegue observar um dos principais destaques do dia, né, que é a Federação Pernambucana coloca os equipamentos de retrô de Santa Cruz à disposição da CBF. Vai ser, claro, um dos assuntos que a gente vai comentar aqui na nossa pauta, como também vamos falar das últimas notícias aí do esporte, do Náutico, do Bahia, Vitória, e também, claro, falar do Fortaleza, que hoje joga pela Sul-Americana contra o Nacional de Potosí. Antes de mais nada, quero desejar uma boa tarde para você que está nos acompanhando. Lembrar para você deixar o like, deixar a sua curtida aqui nessa live, que é muito importante para o YouTube recomendar os nossos conteúdos para mais pessoas. E também lembrar para você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum desses conteúdos, beleza? Então, boa tarde e desejar também uma boa tarde para os parceiros Iago Mendes e Pedro Maranhão. Pedro que vinha numa sequência boa aí na Bet Nacional, mas ontem não conseguiu ter êxito aí nas apostas. Então, Pedrão, boa tarde. Boa tarde também para o Iago. Eu falei boa noite em algum momento, foi agora que bateu essa dúvida. Ou foi boa tarde mesmo?
Eu não ouvi, não.
Deu um bug aqui. Será que eu falei boa noite, rapaz? Mas enfim, boa tarde, Iago. Boa tarde, Pedrão. Vamos embora.
Em minha defesa, o PSG é o time mais pipoqueiro da história. Eu nunca vi tanta bola na trave e um time conseguir fazer gol como naquilo ali. O jogo do Flamengo, eu tenho defesa que Lucas que disse, vitória do Flamengo fora de casa. Fomos na onda, né? E a outra foi um consenso dos três. Então, assuma a culpa de Borussia e PSG. E olha que é assim, eu não apostei no Borussia com medo, porque eu achei que era jogo de ambas as equipes marcarem gol, né? E foi quase. Mas eu queria, minha vontade era cravar a vitória do Borussia. Eu até disse, estou torcendo para o Borussia, mas eu acho que sai gol dos dois lados aí. Mas hoje, o pai está um nas apostas, viu? No final do programa, tem aposta novamente.
É bom que...
Maracanã CR tudo hoje.
É. Hoje tem jogo do Real Madrid contra a Bayern, e aqui temos um torcedor do Bayern, que é o Iago, contra um torcedor aí do Real Madrid. Quero ver como vai ser o consenso nessas apostas, né? Na aposta de hoje. Tem o jogo do Fortaleza também, que a gente vai comentar, mas enfim. Iago, boa tarde. Seria também o teu palpite para o jogo de ontem da Champions, o ambos marca, porque, meu amigo, Pedro, de fato, eu vou defendê-lo. O PSG, quatro bolas na trave, perdendo o gol, era jogo para ambos marca também.
É, assim, seria o meu palpite, mas pelo que a gente viu no jogo da ida, dava para ver que o Borussia ia ter até, não diria total, mas tinha certa tranquilidade até, porque o jogo encaixou muito bem, o jogo defensivo, o Ramos conseguiu anular o Mbappé no primeiro jogo, e fez de novo ontem, né? Então, acho que é aquela história assim, todo mundo achava que o Borussia era o cadáver do grupo da morte, né? Quando saiu a fase de grupo, e os caras chegaram na final, então tem muito mérito de um time que encaixou muito bem com o comando do Terzic, e que agora tá esperando, né? Pra ver se vai pegar Real ou se vai pegar Bayern na final lá em Wembley. A última vez que eles chegaram na final, inclusive, foi por lá. O final, infelizmente, pra ele não foi feliz, pra mim foi bem feliz.
É isso aí, de fato, naquela ocasião o Bayern ganhou e o Iago ficou feliz da vida, ganhando contra um dos principais rivais. Mas enfim, vamos embora, né? Começar aqui com os nossos assuntos mais quentes do dia nessas matérias. E já vamos começar falando do Sport, né? Que ontem teve um treino aberto à imprensa, né? Visando aí a partida contra o Brusque, que acontece no sábado, 5 horas da tarde, na Arena de Pernambuco. E nesse treino teve novidades, tá? Tanto uma novidade que pode ser positiva, como também uma novidade que pode ser aí negativa, né? A positiva é a presença do Dalbert, lateral esquerdo, né? Que chega aí ao Sport para ser mais uma opção para o setor que hoje tem o Filipinho como titular e é um jogador um tanto quanto contestado, né? Pela torcida. Então, Dalbert, que ainda não estreou, começou a treinar com o elenco e, quem sabe, né? Pode fazer a sua estreia aí contra o Brusque. E do lado negativo, né, é o Fábio Matheus, que deu voltas no campo e que sofreu um entorse aí no tornozelo na partida contra o Coritiba, e sua participação contra o Brusque ainda é uma dúvida. Pedro Martins, por outro lado, estava lesionado, né, está realizando aí essa transição física. Então, eu vou pedir para Pedro Maranhão, setorista do Sport no NE45, se alongar mais, né, detalhar sobre essa matéria, explicar aí para a turma. O que é que significa essa participação do Dalbert, né? O que é que significa também o Fábio Matheus não ter treinado normalmente com o elenco e apenas ter dado volta, né, ao redor do campo? E falar um pouco também dessa transição física do Pedro Martins, que estava lesionado, mas que pode voltar. Não sei se para esse jogo contra o Brusque, mas pode voltar a ser opção aí nas próximas partidas.
Então, Caxangá, na época que o Dalbert estava na Itália, ele sofreu uma lesão no joelho, né? Acabou passando um bom tempo aí parado. Chegou ao Brasil para jogar no Internacional, não teve sequência no Clube Gaúcho, acabou ficando livre no mercado e agora o Sport aposta nesse jogador que tem uma bagagem internacional bem interessante. E, obviamente, pelo tempo parado, por mais que esteja na academia ou fazendo trabalhos específicos, você não fica com aquele ritmo de jogo ideal, né? Não que ele já tenha adquirido isso, mas ele precisou aí de uns 15 dias desde que chegou para fazer uma melhora, um melhoramento físico para poder estar apto ao técnico Mariano Soso, né? Ontem, apurando essa questão, me passaram que nunca foi um problema clínico, o problema do Dalbert sempre foi algo físico, e agora ele já começa a participar dos treinamentos com a equipe normalmente. Eu até botei uma foto ontem no meu Twitter dele participando do treino. E a utilização dele contra o Brusque vai depender única e exclusivamente do técnico Mariano Soso, né? Até porque ele já saiu no bid da CBF, então pode ser uma alternativa aí para lateral esquerda, que hoje, se a gente for levar em consideração, só conta com o Filipinho, né? O Riquelme, quando acionado, é geralmente como um ponta. Ele de uma forma geral também não vem recebendo tantas oportunidades. E o Igor Cariús segue treinando no elenco e ninguém sabe o rumo dessa questão aí do Igor Cariús, né? O Pedro Martins sofreu uma entorse no tornozelo no último jogo do Sport contra o Curitiba, então deu voltas ao redor do gramado. Para quem joga bola, é uma lesão aí comum, né? Fica aquela dorzinha chata de 2, 3 dias, seu tornozelo fica aquela famosa bola. Muito gelo, muito spray, muito anti-inflamatório para ver se volta ao normal. Então, vamos ver se o Fábio vai ter, né, condição de jogo para o final de semana, porque incomoda bastante, né? É uma lesãozinha chata. Eu que sou peladeiro, né? Tô com uma lesão grave aí do joelho, mas era uma lesão que eu tinha bastante, essa questão de torção no tornozelo. É bem chatinha. E o Pedro Martins, que tinha um desconforto muscular, né, se recuperou e iniciou a transição física. Então, conversando com o staff dele ontem, me passaram que a expectativa é que na sexta-feira ou na segunda-feira ele já volta a treinar normalmente com bola, já esteja apto, né, a fazer todos os trabalhos e volte a ser uma opção no esporte, porque geralmente lesão de grau 2 a turma consegue e prefere segurar um pouco mais, até para evitar novas lesões, né? Porque lesões musculares a gente sabe como é que funciona. E é basicamente isso. Desse início de semana no Sport, né? O Zé Roberto segue se tratando da lesão na fíbula que ele sofreu, e o Sport segue aí sua preparação para o duelo contra o Brusque, que acontece na Arena do Pernambuco no sábado, às 5 da tarde. O Sport que tenta aí sua quarta vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro.
Isso aí. Iago, é importante, né, que o Sport tenha um número maior possível de jogadores à disposição do técnico Mariano Souza, né, para essa partida contra o Brusque, né, seja jogadores para entrar como titular, mas e principalmente também no banco de reservas, né, porque a gente viu que no jogo contra o Coritiba, o Sport precisou acionar vários atletas do banco, então é importante também, quem sabe, já ter o Dabert à disposição, né, para ser uma opção para a lateral esquerda, ter, quem sabe, também a volta do Pedro Martins, uma opção ali para a volância, e principalmente, se tratando desses três, né, Dabert, Pedro Martins e Fábio Matheus, ter também a opção do Fábio Matheus, né, que é um jogador, uma espécie de 12º jogador nesse time do Sport, né, sempre está entrando ali na segunda etapa, é um potencial titular desse time também, e que nessa temporada, eu arrisco a dizer, que vive a sua melhor fase, né, a fase com que ele entra no time, no decorrer da partida, e consegue atuar bem, atuou muito bem contra o Atlético Mineiro, atuou bem contra o Coritiba, né, na segunda etapa, então, quebrar essa sequência de bons jogos, boas atuações do Fábio Matheus no segundo tempo, pode ser ruim para o jogador, né, questão de ritmo e questão de aproveitar também esse bom momento, e o Sport também perderia, né, caso o Fábio Matheus, pode perder, na verdade, caso o Fábio Matheus não volte, então é importante ter o número máximo de atletas à disposição do técnico e desses três, principalmente o Fábio Matheus, que é um jogador importante para esse time, né, Iago?
Sem dúvida, Caxangá. E aí, agora, de maneira oficial, né, dá boa tarde a você, a Pedro, ao pessoal do chat, e para quem vai ouvir esse produto aqui em formato podcast. O Dalbert, ele é um cara que, assim, há uma expectativa grande quanto a ele por conta da bagagem internacional. Apesar das últimas temporadas não terem sido boas, ele tem jogado pouco e tal, só que é um nome que pode agregar bastante, porque, como você bem disse, o Sport tem um lateral esquerdo de ofício que vem sendo acionado com regularidade, que é o Filipinho, e não é um cara que agrada a todo mundo. A gente sabe que o Filipinho tem lacunas defensivas importantes e que essas lacunas defensivas podem ser exploradas pelos rivais ao longo da Série B. E aí, quanto ao Fábio Matheus, eu acho que, caso ele não jogue, é uma baixa importante, porque a gente sabe que o Sport ele joga com meio campo muito propositivo, né, muito para frente, e o Fábio Matheus é aquele cara que ajuda a dar o equilíbrio que a equipe precisa no segundo tempo. E vem jogando muito bem, como você bem disse. Para mim, exceto a fase quando ele sobe para o profissional e faz os primeiros jogos, que todo mundo ficou encantado pelo futebol dele, e depois disso ele teve uma queda, eu acho que ele vem se recuperando muito bem. E ficar fora por conta de uma lesão que, querendo ou não, uma lesão corriqueira, seria muito danoso a ele. O Sport, inclusive, que vai pegar um Brusque que vem mal na tabela e que pode dar a possibilidade do Sport vencer a quarta consecutiva, tentar se desgarrar um pouco mais já do pelotão. Talvez até, quem sabe, caso o Santos tropece jogando fora contra o Amazonas, até conseguir uma liderança isolada. Então é um jogo bastante importante no sábado. Alô? Vazou aí, saiu uma buzinada gigante aqui na frente de casa.
Não, eu não consegui ouvir, não.
Pronto, beleza. Mas voltando, então eu acho que é um desfalque importante. O Pedro Martins, ele é um cara que ele é menos utilizado, mas acho que do elenco que o Mariano Sosso tem em mãos, é o cara que tem mais característica de primeiro volante mesmo. E aí é uma característica que pode ser importante para um jogo, dependendo da característica. Por exemplo, ele teria sido importante no jogo contra o Coritiba, dentro da característica do jogo, se estivesse à disposição. Mas é isso. Eu acho que o Sport, ele ganhando peças e incorporando seu elenco, ele vai consolidando cada vez mais o seu favoritismo na Série B. Eu vejo hoje um elenco do Sport mais recheado e até mais equilibrado do que foi ano passado, quando tinha um time titular que era muito bom durante boa parte da Série B, mas quando os reservas precisavam entrar, era sensível a diferença de qualidade. Hoje já não vejo tanto assim. Acho que a chegada do Dalbert pode ajudar, e a volta dos meninos, né, de Pedro Martins e de Fábio Matheus, também deve ser bastante importante, porque devem ser peças que vão ser acionadas ao longo da Série B, porque é um campeonato muito grande. São 38 rodadas, acontecem lesões, acontecem cartões, e se tá no grupo, uma hora ou outra vai acabar jogando.
Tá aí. Pedro, o jogo acontece só no sábado, né? Como a gente destacou, 5 horas da tarde na Arena de Pernambuco. E o Sport ainda terá hoje, né, quarta-feira de treino, terá a quinta e a sexta-feira. Tem alguns dias até a partida, mas já dá para arriscar uma escalação titular para esse jogo contra o Brusque? Tu acha que pode ter novidades em relação ao time que enfrentou o Coritiba, né? O time que jogou contra o Coritiba já veio, né, com novidades. No caso, o Barleta atuou ali como esse ponta pela direita e o Lucas Lima foi deslocado para o meio. O Alan Ruiz ficou no banco, né? Estava voltando de lesão. E o próprio Titi Ortiz, que vinha substituindo o Alan Ruiz, ele também ficou no banco. Tu acha que, assim, pelo que você observa, pelo que você apurou, pode ter novidade, o time vai seguir na mesma linha do Coritiba? Como é que dá para arriscar? Se tratando de Mariano Souza, é sempre complicado, né? Arriscar uma escalação titular, mas que é que dá, qual é a tua leitura, né, em relação a esse possível time do Sport contra o Brusque?
É, o Souza contra o Coritiba entrou em campo com a escalação, que na minha opinião é a ideal, sabe? Mas o time acabou não rendendo tão bem quanto esperado. O Barleta não fez um bom jogo, o Romarinho também não fez um bom jogo, sabe? Eu gosto do Lucas Lima pelo meio, apesar dele estar fazendo bons jogos aberto, né? Mas é um cara que tem uma dinâmica diferente, que faz a engrenagem do time rodar, sabe? E assim, pensando para esse jogo em casa, levando em consideração que naquela partida, a gente até comentou sobre isso, o Alan Ruiz voltava de lesão, não me surpreenderia se ele voltasse para aquele esporte tradicional que a gente já vinha observando com ele, sabe? Com o Kaique França, Thierry, Castanho, Filipinho, Pedro, Felipe, Fabrício, Romarinho, Alan Ruiz, Lucas Lima e Coutinho, né? Não me surpreenderia, mas assim, levando em consideração as últimas atuações, eu acho que o time rendeu melhor com o Tite Ortiz em campo, sabe? Mas é uma caixinha de surpresa, né? Ninguém sabe o que o Souza vem e sempre que você pensa alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa diferente e surpreende todo mundo. Então, vamos aguardar para saber qual vai ser essa formação, né, do final de semana. Eu fui até olhar para ver qual era o próximo jogo do Sport e é o Ituano fora de casa na quarta-feira. Então, não é nenhum jogo muito pesado, sabe? Que ele precise poupar muitos atletas, como a Copa do Brasil ou Copa do Nordeste contra o Fortaleza, por exemplo. Então, fica esse mistério, né? De saber como ele vai montar esse time ofensivamente. Até porque defensivamente, né, ele pode ter desfalque do Fábio Matheus, que pode não se recuperar, o Pedro Martins ele não vai contar, né? Então tem esses poréns aí em questão de meio de campo, mas no ataque não me surpreenderia se ele voltasse com o Alan Ruiz na equipe.
Perfeito. Vamos falar agora do Náutico, né? Que inclusive tem uma novidade boa no quesito de inclusão, né, para seus torcedores. Tem uma matéria no site do NE45 que detalha muito bem isso, né? E é o seguinte, o Náutico criou o primeiro espaço família nos aflitos, tá? Isso significa o seguinte, que esse local ele vai ficar entre os setores hexa e o setor das cadeiras e foi construído para deixar o ambiente mais confortável para todos os alvirrubros, tá? É um setor realmente de inclusão, né, para as famílias, porque tem muita gente, e é aquele assunto, né, que não se sente confortável indo para um estádio de futebol, né, que culturalmente, infelizmente, é muitas das vezes um local machista, um local que algumas pessoas se sentem acuadas, né, então é importante todos os estádios terem esse espaço família, esses espaços de inclusão, e o Náutico está aí, vai inaugurar, né? Criou e vai inaugurar já no próximo jogo esse espaço família aí para os alvirrubros. O espaço conta com banheiro, área para amamentação, super importante também, espaço para descanso e uma sala sensorial para crianças com transtorno do espectro autista, né? Então, pô, essa área família vai ser muito importante para as famílias, né? Obviamente, para as mães levarem seus filhos, né? Os bebês, vai ter uma área de amamentação, espaço para descanso, até para as crianças autistas, né? Que se sentem incomodadas, muitas delas com barulho, então é importante também ter um espaço desse. Então, de fato, Iago, é uma bola dentro, um golaço aí do Náutico, né? E é importante, como eu falei, ter um espaço de inclusão, assim, um espaço nesse sentido no estádio, né? Que mais clubes sigam aí o exemplo do Náutico e que criem Mas setores como esse, né, é super importante.
Eu acho que o gol fica ainda mais bonito, Caxangá, quando a gente percebe o que era esse espaço antes de se converter no espaço família. Né? Essa área do Náutico era um local que era usado como depósito, uma área meio abandonada até, que não tinha muita serventia ao clube. E aí, assim, a ideia de, pô, a gente pode colocar um espaço aqui que inclua pessoas, que faça com que mães consigam trazer suas crianças e se sintam abraçadas, se sintam incluídas no processo. Crianças do espectro autista, como você... Isso é sensacional. Assim, é uma iniciativa que aproxima o clube da sua torcida, bem como faz com que o clube consiga se inserir em um espaço da sociedade que é muito importante, que é o espaço de incluir pessoas que não se sentem tão abraçadas, porque a gente sabe que, querendo ou não, o estádio de futebol, por toda a construção histórica das torcidas e de ser um espaço muito masculino, é muito hostil para determinadas parcelas da nossa população, como mães lactantes especialmente, porque uma mãe lactante, tecnicamente, não teria como levar seu filho para o estádio. Hoje pode, porque tem um espaço destinado para ela. Então, assim, é um golaço da diretoria do Náutico, e a gente espera que isso possa se tornar uma prática comum dentro dos clubes, né? Que os nossos clubes sigam esse exemplo, disponibilizem espaços como esse, porque todo mundo ganha. Ganha a mãe com seu filho, ganha o clube que pode dar um espaço de conforto a quem quer ir para o estádio, ganha também a torcida que vai conseguir chegar mais junto. Então é uma iniciativa sensacional e que tem que ser imitada mesmo, assim, porque é algo que vai gerar bônus para todo mundo, não tem nenhum ônus nisso. O investimento que os clubes vão fazer faz pagar muito fácil e pode gerar até a capacidade de angariar novos torcedores, né? Porque se você não tem tanto interesse em futebol, mas você vai para um estádio e conhece um espaço como esse, querendo ou não, você acaba se afeiçoando pela instituição por conta da possibilidade de inclusão que ela traz.
Isso aí, Pedro, é super importante, né? Por isso tudo que a gente vem falando, né? Para abraçar o torcedor, muitos desses torcedores gostariam de ir ao estádio, mas se sente acuado, né? Um ambiente hostil, como o Iago bem disse. Então é importante para incentivar mais torcedores, né? Crianças, essas mães lactantes, torcedores autistas também, que a gente sabe que é uma boa parcela aí, né, dos clubes. Então, importante, né, trazer esse torcedor para junto também.
Caxangá, todo mundo tem o direito de querer amar o seu clube, né? Mas nem todo mundo tem as condições ideais para isso, sabe? A gente, principalmente aqui em Pernambuco, tem 3 estádios muito antigos, aflitos, Arruda e Ilha do Retiro, e em relação à estrutura, muitas vezes não consegue comportar, sabe, o novo mundo, vamos tratar dessa forma. Porque se há 10 anos atrás, se há 20, 30, 40 anos atrás, um cadeirante, por exemplo, não conseguia ter acesso a um jogo de futebol, hoje é obrigação você ter esse tipo de espaço nos estádios, sabe? Um espaço como esse que o Náutico criou é muito importante, porque quantas e quantas vezes a gente que frequenta estádio não viu uma mãe com a criança no jogo de futebol e a mãe com vergonha de amamentar seu filho, porque ao redor tem milhares e milhares de homens, sabe, que muitas vezes não conseguem entender o ato, sabe, de uma mãe amamentar um filho, trata como uma maldade, entendeu? Então, assim, não é todo mundo que se sente confortável de estar num ambiente como esse. E trago até um relato. Naquele jogo que eu fiz entre mulheres e crianças, que o esporte estava punido naquela Série B, eu entrevistei várias mulheres e elas diziam: eu nunca me senti tão bem no estádio como eu estou me sentindo hoje sem os homens. Eu posso beber, eu posso brincar, eu posso dançar, eu posso vir com minha esposa, com meu filho, com minha mãe, fazer o que eu quiser aqui e não estou me sentindo repreendida, julgada, menosprezada. Ninguém está chegando para perguntar o que é um escanteio, sabe? Então, isso mexe com cada pessoa de formas diferentes, sabe? Então, hoje a gente vê muitas ações no futebol brasileiro, de, por exemplo, torcedores cegos começando a ir para estádio, sabe? Com auxílio, com ajuda de pessoas tentando auxiliar e tentar transformar aquela atmosfera num ambiente bom, sabe? Pessoas com autismo, que a gente sabe que cada pessoa reage de uma forma por conta do barulho, por conta de situações diferentes. A gente já vê times colocando fone de ouvido, sabe? Em alguns garotos, em algumas pessoas que querem viver essa experiência. Então, é muito importante. A gente que frequenta os estádios sabe que, assim como o Náutico tinha esse espaço abandonado, era um depósito, era feio, o Arruda também tem, a Ilha do Retiro também tem, que poderia virar um espaço desse. Sabe, o próprio Náutico deve ter outros espaços nessa mesma condição, que pode em algum momento se tornar, obviamente, um investimento, obviamente a torcida tem que se associar para cobrar e ajudar também, né, nessas reformas. Mas é um passo muito importante para o clube, de fato, usar esse nomezinho, Esporte Clube do Recife, Náutico, Náutico Clube Caparibe, Clube Náutico Caparibe, Santa Cruz Futebol Clube. É clube, não é só porque tem uma piscina lá para a turma tomar banho de vez em nunca, não. É porque é um clube social e a turma precisa entender isso, sabe?
Isso aí. E o time, assim, do Náutico, né, para inaugurar esse espaço foi certeiro também, né? Esse espaço vai ser inaugurado no dia 25 de maio contra o Remo, pela sexta rodada da Série C. E é uma partida que vai ter a presença somente de crianças, mulheres e pessoas com deficiências, né? Já que o Náutico está pagando aí uma punição. Então, até pelo timing foi torna essa ação do Náutico, né, ainda mais um golaço, porque aproveita esse momento onde vai ter aí mulheres, crianças e pessoas com deficiência apenas no estádio para estar inaugurando, e claro, isso vai ficar aí para o restante da temporada. E como a gente disse, né, esperamos que mais clubes sigam um exemplo, e como o Pedro disse, todos os clubes têm um local aí em seu estádio que dá sim para fazer aí uma boa organizada, né, e tornar aí um espaço família para estar acolhendo esses torcedores. Mas super importante aí essa ação do Náutico. Vamos falar agora sobre o Fortaleza, né, que joga hoje contra o Nacional Potosí, jogo fora de casa, um jogo super importante, né, em termos de tabela, que pode ser aí uma virada de chave para o Fortaleza já encaminhar aí, não é nem uma virada de chave, mas assim, de fato, encaminhar essa classificação direto para as oitavas de final, né, encaminhar a liderança do seu grupo. A gente vai falar sobre essa partida daqui a pouquinho, né, fazer aí um breve pré-jogo. Mas o Fortaleza, e aí eu quero falar dessa notícia que está aí na tela, pensando já na partida contra o Boca Juniors, que também vai ser fora de casa, o Fortaleza vai disponibilizar ônibus escoltados para os torcedores, né, para esse jogo aí contra o Boca Juniors fora de casa. Tá? Que a partida, ô Iago, é depois do Nacional de Potosí, o Fortaleza já encara o Boca Juniors, é o último jogo dessa fase, na primeira fase de grupos aí da Sul-Americana.
É já depois do jogo contra o Nacional, já na próxima quarta-feira, dia 15 de maio, é o jogo válido pela quinta rodada. E assim, basicamente é o jogo da classificação pro Fortaleza, né? Porque a gente sabe que hoje há uma possibilidade pequena, porque para o Fortaleza se classificar hoje, ele precisaria que Boca e Sportivo Trinidense empatem e ele vença o Nacional Potosí jogando lá em Potosí a quase 4 mil metros de altitude. Então, esse é o contexto para garantir a classificação já hoje. Então, a tendência é que esse jogo entre Boca e Fortaleza seja o jogo da classificação, porque caso as duas equipes vençam hoje e o Fortaleza só empate com o Boca lá na Bomboneira, ele já estaria classificado por conta dos critérios de desempate, por conta de saldo de gol, que tem uma diferença bem considerável. Mas essa iniciativa, Caxangá, não é uma novidade, tá? Fazendo a matéria durante a apuração desse processo, a empresa que foi contratada para fazer esse transfer dos torcedores do Fortaleza para a La Bombonera já fez isso em outras 8 oportunidades, ou seja, é uma empresa que já tem uma expertise com isso. E esses ônibus, cada pessoa que quiser fazer, garantir a sua ida e a sua volta dentro desses ônibus com escolta, vai pagar uma taxa de R$ 145,00, que é referente a R$ 135,00 a passagem, né, dentro do ônibus, e R$ 10,00 para mais algumas taxas de segurança que são cobradas pelo site. E aí, como é que vai ser feito esse roteiro, né? É, as pessoas, o jogo começa às 9 horas da noite, no horário de Buenos Aires, que é sincronizado com o fuso daqui de Brasília. E as pessoas vão embarcar em Puerto Madero, que é um bairro mais, um pouco mais afastado da Bomboneira, que fica em Buenos Aires, às 7 horas da noite, ou seja, 2 horas antes do jogo começar. E aí o trajeto dura mais ou menos uma meia hora, e aí entre 7h30 e 7h40 eles já estariam no estádio para poder acessar a arquibancada que é direcionada ao Fortaleza e poderem fazer a festa. Inclusive, assim, o Fortaleza ele já esgotou uma primeira carga de ingresso, pleiteou e aparentemente já está vendendo a segunda carga de ingresso. Ou seja, é provável que o Fortaleza tenha grande público na Bomboneira, certo? Para apoiar o time em busca dessa classificação. Acho que é importante garantir a segurança desses torcedores que vão ir até o estádio de Boca Juniors. A gente sabe que o clima não deve ser dos mais amistosos por conta da importância do jogo. Então, para mim, Fortaleza abraça os seus torcedores e faz, marca um golaço fora de campo, né? Porque incentiva até que outros torcedores que tenham interesse em participar da campanha internacional Fortaleza, viajar junto com o time, possam fazê-lo porque sabem que vão ter uma alternativa de segurança, né? Que vai poder ir e voltar com tranquilidade ao estádio, sendo escoltado e sendo deixado numa localidade onde fica fácil para você se deslocar para ir para o hotel ou para tentar buscar outras opções de diversão, já que Puerto Madero é um desses bairros mais de vida noturna da cidade de Buenos Aires.
É, sempre tem aqueles torcedores que queriam ir para a partida, né, mas sempre fica com medo da violência e coisas nesse sentido. E é importante, como você mesmo falou, Fortaleza fazer essa ação para, de fato, abraçar, né, os seus torcedores, proporcionar aí essa segurança, essa escolta, e incentivar, né, aqueles torcedores que, no mínimo, estão na dúvida a irem sim para a partida. Pedrão, assim como foi importante, né, para o torcedor do Fortaleza receber o Boca Juniors no Castelão, né, um jogo que foi histórico, o Fortaleza ganhou, e foi um marco também, para os torcedores que desejam ir à Argentina e se fazer presente, né, na Bomboneira, é algo também histórico, né? E a torcida do Fortaleza está encarando assim, né, essa partida também como visitante, está presente no estádio que é um dos mais icônicos aí do futebol mundial. É importante a torcida chegar junto e assim está sendo feito, né? E que bom que o Fortaleza também está abraçando, incentivando ainda mais os torcedores a irem ao estádio.
Exatamente, Caxangá. Isso até é um ponto bom para o clube fazer conteúdo, né? Mostrar todo o processo para colocar nas suas redes sociais, sabe? Contra o Nacional Potosí, por exemplo, é um jogo na altitude. O Iago trouxe para a gente em outros programas que ia ter todo um trajeto diferente, né? De percurso e tal. Também é legal de você ver bastidores disso, porque pelo menos eu acho muito massa, sabe? Imagina você ver os caras chegando em transportes alternativos e tal para um jogo, a reação dos jogadores, não sei o quê. Então é bem interessante, sabe? Até para quem está em casa sentir segurança de fazer o mesmo trajeto, sabe? Que o Fortaleza, seja no jogo contra o Boca ou seja em ocasiões assim de altitude, sabe? Que a gente sabe que é distante, que tem suas dificuldades. O torcedor argentino, quando se trata de clubes brasileiros, sabe, geralmente não tem toda aquela pacificidade de como você ir para a Argentina num dia normal, sabe, comer uma carne, uma picanha argentina, né, tomar um vinho por lá. Então é totalmente diferente, a gente sabe como é a questão do futebol. Então é uma estrutura legal para um clube que vem se acostumando ainda mais a jogar competições internacionais. Ano passado bateu na trave na Sul-Americana, mais uma vez agora tenta, sabe? Então é muito interessante o peso que o Fortaleza vem tentando e vem buscando construir internacionalmente, sabe? É muito legal quando você viaja para outro país e tem lá a bandeira, a camisa do seu clube, sabe? Eu relembro que na época do Sport em 2009, na Libertadores, a gente vê até hoje torcedores indo no Chile ou indo em Quito, sabe? E tem lá a camisa, a turma lembra de quando a invasão pernambucana aconteceu, sabe? Então é muito legal. O Fortaleza, espero que Bahia, Ceará, Vitória, outras equipes também comecem a ter essa constância internacional, porque até para você trazer atletas, né, é importante. Eita, esse time jogou aqui, ó. Eu lembro do Sport, eu lembro do Fortaleza, eu lembro do Bahia, vou para lá, vou me aventurar, sabe? Porque muitas vezes a turma prefere ir para clubes que eles já conhecem, né? Que é Santos, que é Flamengo, que é Corinthians, não sabem e não conhecem muitas vezes o peso que a equipe do Nordeste tem.
Isso aí. É, falando agora da partida de hoje, né, contra o Nacional Potosí, eu vou até pedir para o nosso querido Alan Roberto, que está aqui na produção, colocar no site da Bet Nacional, né, já para a gente ir pensando em apostas, né, Iago vai ter aí um voto de maior peso nessa aposta, já que ele é o setorista do Fortaleza, mas também vamos apostar aqui em Champions League e vai render, viu? Porque como eu disse, Iago, torcedor do Bayern, Pedro, torcedor do Real Madrid, e hoje tem confronto entre essas duas equipes. Mas falando dessa partida do Fortaleza, né? Hoje pela Copa Sul-Americana, eu vou perguntar ao Iago a expectativa para esse jogo, né? Como é que está o Fortaleza, se é aí uma tendência de vitória, uma tendência de buscar um empate, ou até mesmo se um resultado negativo não vai atrapalhar tanto assim os planos do Fortaleza. E antes dele responder, eu vou passar aqui a situação da tabela, tá? Só para a turma ficar aí ligada. O Fortaleza está no grupo D, é o líder atualmente, tem 9 pontos em 3 partidas disputadas, ou seja, 100% de aproveitamento, marcou 11 gols, sofreu 2 apenas, tem um saldo aí de 9, disparado, melhor do grupo. E o Nacional Potosí, que é a equipe que o Fortaleza vai enfrentar hoje, é o Lanterna, quase assim, tem chances remotas de classificação, 1 pontinho apenas, em 3 partidas, só teve 1 empate e tem um saldo de gols negativo em 7, tá? Então, é uma equipe que, em termos de tabela, tá quase que morta. Mas assim, Iago, dentro desse cenário de tabela, dá para afirmar que é um jogo fácil para o Fortaleza, ou por ser fora de casa, por ter essa dificuldade, né, de altitude, se torna um jogo equilibrado, um jogo complicado, de fato, para o Lion?
Pedro, Caxangá, eu acho que a gente precisa traçar alguns panoramas, tá? O primeiro é o seguinte, o único ponto conquistado pelo Nacional Potosí foi na sua estreia na competição, que foi o único jogo em casa até o momento, contra o Boca Juniors, quando empatou em 1-1. Certo? Esse é o primeiro ponto. Já mostra a dificuldade que o Fortaleza vai enfrentar diante de um time que faz valer o seu mando de campo e toda a dificuldade para times do nível do mar que isso gera. O estádio Victor Agustín Ugarte, onde vai acontecer o jogo de hoje, é o terceiro estádio mais alto do mundo em relação ao nível do mar. São 3.960 metros, ou seja, é uma diferença muito importante de altitude, que faz com que o ritmo da bola seja diferente, que faz com que o ar seja mais rarefeito, que haja um desgaste maior, tanto que o Fortaleza fez até uma preparação nutricional especial, com os atletas suplementando vitamina C e ferro para poder minimizar os efeitos da altitude. Além disso, tem toda a logística de que, assim, O Fortaleza, ele só vai chegar a Potosí hoje, no dia do jogo, para tentar minimizar esses efeitos também, para que os atletas não sejam tão afetados pelo ar rarefeito lá em cima. Outra coisa que a gente tem que colocar é o seguinte: Nacional Potosí e Fortaleza já se enfrentaram no nível do mar. E o jogo acabou 5-0 para Fortaleza, com vaga para muito mais. Então, assim, é uma diferença técnica muito grande entre as duas equipes. Então, o que dá para a gente pensar o seguinte: será que essa diferença técnica vai ser nivelada apenas pelo mando de campo? Eu acredito que não, porque o Fortaleza, ele poupou alguns jogadores para esse jogo contra o Corinthians, inclusive, por exemplo, jogadores que poderiam jogar essa partida, como é o caso do Renato Kaiser, foram expulsos e aí acabaram fazendo com que o Luceiro, que é o artilheiro do Fortaleza na temporada, tenha que jogar essa partida, tá? Então, vendo a odd aqui, eu acho a odd do Fortaleza muito atrativa, tá? Eu acredito que o Fortaleza, ele não perde esse jogo contra o Nacional Potosí. Eu acredito que o time do Vojvoda tem feito uma campanha muito sólida, muito competitiva e sem a oscilação que a gente tem visto nas outras competições na Sul-Americana. Parece ser um time que é muito focado em tentar chegar à final novamente desse torneio. Então, sabendo o peso que esse jogo tem, porque Fortaleza, ele pode chegar para jogar com o Boca em La Bombonera com 5 pontos à frente na, caso vença hoje, na pior das hipóteses, que seria o Boca vencer o Trinidense fora de casa e o Fortaleza vencer o Potosí. Então, eu acho que essa odd de 2,50 está muito convidativa para quem quiser apostar no Fortaleza. Eu, inclusive, acho que Fortaleza deve sofrer um pouco, mas não acredito que a altitude nivele tanto assim o confronto para que o Fortaleza seja surpreendido lá na altitude, não. Eu acho que o Fortaleza vence hoje. Não vou dizer com tranquilidade, porque dizer tranquilidade com as bolas fazendo curva, com o jogador sentindo dificuldade para respirar, como é o comum na altitude, é muito complicado. Mas acho que teremos vitória do Lion hoje.
A bola é quase uma jabulani, né, Iago?
É, tem vida própria, né? É, todos os jogadores falam que assim, o ar mais rarefeito, como diminui, né, a resistência do ar, faz com que a bola oscile muito a sua trajetória, o que pode ser um dificultador para os goleiros. Mas aí a gente aposta na grande fase que o João Ricardo vem vivendo. Para mim, o jogador mais regular do Fortaleza na temporada, tem feito muitos bons jogos em sequência. Por exemplo, foi o nome do empate contra o Corinthians no último sábado. E acho que é um jogador muito experiente também, né? Tem 35 anos, deve já ter algum costume com a altitude, porque já jogou em outros clubes como América Mineiro, Chapecoense, então tem confrontos internacionais na trajetória, e acho que deve segurar a bronca de jogar na altitude. Então, eu iria seco de Fortaleza.
Cravada no Fortaleza.
Cravada no Fortaleza hoje.
E a odd tá bacana, viu? Tá, pelo que eu tô enxergando aqui, 2,50.
2,50, uma baita odd. Assim.
Dá-lhe, Alan.
E até pela seriedade que o Fortaleza tá...
Não, mas calma, vai somar com a Champions ou não? Vai ser só.
Rapaz...
Veja, a gente tá com um bom retrospecto aqui. Eu acho que valia a gente fazer uma
com
seca...
Com a Champions, né?
Uma ou seca no Fortaleza e depois gastar um pouquinho mais do orçamento na Champions.
Pronto. É. Bota um mico aí. Bota um mico aí no Fortaleza.
Até pela seriedade do jogo, né, que o Fortaleza está tratando essa partida, mudando a alimentação, né, a rotina dos jogadores, eu acho que vence também. Então, com o Iago aí. E aí, oddzinha de 2,50?
Vintinho.
Eu iria de onça nesse jogo. Onça. Cinquentinha no Fortaleza.
Volta
aí, vai...
Voltaria aposta... 125. Algo nesse sentido.
Eu gosto de Alan, que Alan vai na resenha da gente. Se fosse o Rodrigo, era 2,50.
Rodrigo ia botar 5 pontos no máximo.
É porque Rodrigo tem todo o temor de não ter o sushi garantido à noite, né? Essa é a bronca. Dá-lhe, Alan, pode dar-lhe.
Agora, Rodrigo comeu muito sushi essa semana, essa última semana. A turma acertou, Pedro acertou umas 2, 3 seguidas aí, Iago também, então.
Aposta
feita aí. E outra, se quiserem, ainda tem outra aposta que pode ser importante. Eu não sei como é que tá a odd, mas eu acho que o Boca Juniors jogando contra o Trinidense fora de casa, eu acho que também é uma boa odd, tá?
Pode juntar Boca e Champions. Deixa o Fortaleza sozinho, pra não ficar online, né?
Põe aí o Boca, que tá pagando 1,44. Favorito também a vencer essa partida. E agora vamos de Champions. Né? Champions League hoje tem Real Madrid e Bayern, jogo no Santiago Bernabéu, não é isso? E o primeiro jogo, só para a gente entender o contexto, foi quanto a primeira partida?
2-2.
E é jogo então... para empate de novo. Ambos marcam.
2-2, o Real Madrid se aproveitando muito bem de duas falhas bizarras da defesa do Bayern. O Kim lutou judô no segundo gol. E no primeiro gol, a turma no meio-campo ficou olhando o Toni Kroos jogar.
Isso tá com cara de gol pros dois lados, meu amigo. Quem ganha, não sei. Mas vai sair gol pros dois lados, vai.
Vou deixar vocês entrarem em um consenso aí. Torcedor do Bayern, torcedor do Real. Pedro já deu uma pipocadazinha, viado. Ele já não quer botar a vitória do Real.
Ou quantidade de gol, né?
Eu acho que a partida para ambos marcam também. E se puder fazer duas apostas no mesmo jogo, né? Eu não sei como é que funciona, mas eu iria de ambos marcam e colocaria na classificação do Real Madrid. Infelizmente.
Será que rola?
Resultado final E ambos marcaram. Mas esse resultado final, o Real Madrid ganhar a partida, né? O palpite do Iago não necessariamente foi o Real ganhar. Pode acabar classificando nos pênaltis. Né? Teria que ser para a classificação. De fato, não sei se tem o...
Não, ali não, Real Madrid, no tempo normal.
Eu acho que, no nosso caso, assim, como a gente acha que ambos
marcam... Método de classificação. Real Madrid, tempo regular, Real Madrid, prorrogação.
É, aí é para classificar, né, eu acho. Só que aí já não pega o ambos marcam.
Bota aí, Real Madrid na prorrogação e... Bota aí, Real Madrid na prorrogação. Esse jogo vai para prorrogação.
Eu acho que vai ser Real Madrid. No, eu acho que passa o Real Madrid nos pênaltis.
E a cotação tá boa, viu? Tá 10.
Ambos marcam. Pegou, ambos marcam?
Pegou. Ambos marcam e Real Madrid na prorrogação.
Não, tá só duas apostas. É Real Madrid na prorrogação para classificar.
Ah, é? Então pronto. Tá, deixa
aí. Tá bom. Odd turbinada aí de 10, tá ok. Boca Juniors e Real Madrid para classificar na prorrogação. Fechado, Iago. Pode dar
um
aí.
Um mico, 20 contra para tomar no ombro.
Eu iria de Real Madrid classificando nos pênaltis, mas eu acho que na prorrogação não ofende tanto também, não. Acho que pode acontecer. Tem jogadores iluminados, né?
Então... Retorno bom, ó, com 20 contra. Trazentinhos.
Rapaz, se bater as duas...
Se a gente bater as duas, eu vou grandão no grupo.
Se bater as duas, esquece. É chegar assim, ó, galera. Sexta-feira, confra do Enem 45, paga pelas odds, viu? Um abraço.
Então é isso, tá? Para a turma que quiser fazer aí a sua aposta também, vocês estão vendo que as odds estão muito boas, né? Tanto para a vitória do Fortaleza, quanto também aí para... Se você quer apostar no Real classificando, tem essa opção aí turbinada de classificar na prorrogação, né? Faz a tua aposta na Bet Nacional. O QR Code está aparecendo abaixo da câmera do Pedro Maranhão, tá? Só apontar a câmera do teu celular para esse QR Code, te joga direto para o site da Bet Nacional. E quando for criar a tua conta, coloca aí o código podcast45, que é o código aqui do canal. Você vai ajudar bastante a nossa parceria e ajudar muito aqui o canal, beleza? Então,
tem outra alternativa também, né, Caxangá? Pode ir entrar no site do NE45, o primeiro banner que vai abrir, já clica, já vai direto com o código.
Exato, fica até mais fácil, né?
E ali no canto, ó, tem um apoia-se. Se você achar que a turma merece 10 centavos, 20 centavos, 1 real, 10 pontos, aí você bota lá no apoia-se, que é importante.
É boa escalada, porque assim, é 10 centavos, 20 centavos ou 10 contos, assim.
É, depende do amor da turma, né? Por nós.
Então é isso, tá? Aposta feita aí, duas. Hoje foi uma aposta generosas aí. Se ganhar, é chuva de verão. Se perder, aí todo mundo some do grupo, ninguém fala nada, tosse pra
tudo. Eu só volto a apostada que é um mês.
É isso aí, ó. O banner no site, na home aí do NE45, tá? Que te leva direto para o site da Bet Nacional com o código aqui do podcast. É isso. Vamos agora falar do Ceará, né? Inclusive essa matéria que está em destaque na home. O Ceará terá dois retornos importantes para esse jogo, a próxima partida, né, da Série B, o jogo contra o Novo Horizontino. Retorno de Eric Pulga, atacante titular, o melhor jogador, dá para dizer, né, do Ceará na temporada. E também o retorno do atacante Aylon, que também vinha sendo titular. É dois jogadores titulares importantes no setor ofensivo e que voltam num momento, né, Iago? Bem importante também para esse Ceará, que dá para se vencer na Série B. Três jogos, né, tem dois pontinhos, se eu não estou enganado. Está numa situação complicada. Já está distante das equipes que, em teoria, brigam pelo acesso. O Ceará que também busca esse acesso à Série A, né? Então, vai enfrentar o seu carrasco da temporada passada, o Novo Horizontino, que venceu na ida, venceu na volta do Ceará, mas volta aí, vai enfrentar com reforço, né? A volta do Eric Pulga e a volta do Island. Importante, né? Não dá para pensar diferente.
Sem dúvida. É, o esquema do Mancini, a gente sabe muito bem que é muito, muito bem fixado na cabeça dele. E aí, quando ele perde os dois pontas titulares, o Island pela direita e o Eric Pulga pela esquerda, o time sofre muito, que perde muito na criação, porque o Ceará não joga efetivamente com um cara, um meia criativo e pensante, né? Ele joga com dois meias de mais mobilidade, são o Mugni e o Lourenço, com o Richardson mais atrás para fazer a contenção. E aí, assim, tem um acréscimo de que o Pulga é o melhor jogador do time na temporada, e eu acho que praticamente ninguém discorda disso. E aí, no momento em que o Ceará está abaixo da tabela, né? Está ali abaixo do G10, inclusive, depois do empate com o CRB, são muito importantes esses retornos, mas eu acho que mais importante do que isso é o Mancini conseguir colocar na cabeça dos jogadores do time de que o Ceará tem que ser protagonista na Série B. Porque muito se fala que o Ceará é um time que vai brigar pelo acesso, que vai lutar pelo G4, que é um dos times mais fortes dessa Série B. Só que, assim, essa expectativa também se criou no ano passado, e no ano passado o Ceará em nenhum momento participou do G4 da Série B. Então, eu acho que o Ceará ele precisa ligar, assim, virar a chavinha, ligar um modo turbo para tentar já se recuperar, porque um time que quer brigar pelo acesso precisa ou estar no G4 ou estar ali circulando a área entre os postulantes ao G4. E o Ceará, muito pelo contrário, salvo engano, é o 15º colocado da tabela, ou é o 14º ou o 15º, não lembro exatamente, mas tá longe, né? E, assim, a gente sabe que a Série B, por ser muito competitivo, depois que você fica muito para trás, é muito difícil você se recuperar. Tudo bem que, assim, 4 rodadas dá o quê? 10% da Série B. É um recorte pequeno. Só que já começam a aparecer times que estão se impondo, que são considerados que vão brigar ali pela parte de cima e que já estão se impondo, como é o caso de Santos Sport, que estão 100% na competição, e o Goiás, que se reestruturou depois do estadual e que está aparecendo como um dos candidatos que vai brigar forte pelo acesso. Já tem 7 pontos. O Ceará já está atrás desse grupo. Então precisa acelerar o ritmo de pontuação para poder começar a brigar pelo objetivo da temporada. E nomes como Eric Pulga e Aaron somam muito para que essa equipe tenha essa possibilidade de chegar ao G4 e brigar pelo acesso.
A nível de informação, o Ceará segue sem contar aí com Saulo Mineiro, também atacante, Bruninho Meia e Daniel, né, também meio-campistas, que estão machucados e vão desfalcar aí, continuam desfalcando o time nesse jogo contra o Novo Horizontino.
Ou seja, tecnicamente, rapidinho, Caixa, tecnicamente o Ceará estava jogando sem o tridente ofensivo inteiro, né? Porque o Saulo Mineiro também é o centroavante titular do time. Então, assim, explica muito esse desempenho meio abaixo do esperado, mas é ver que se agora com o retorno dos jogadores o Ceará realmente engrena e começa a mostrar aquilo que a gente espera dele na competição.
Perfeito, perfeito. Tá precisando vencer, né, Pedro? O Ceará, Iago bem destacou aí, depois que começa a ver as equipes que brigam também pelo acesso, desgarrando um pouco, né, disparando, que é o caso aí do Santos Sport, que tem 100% de aproveitamento, Goiás, o Coritiba é a equipe que está mais perto ali do Ceará, né, das que, em teoria, vão brigar pelo acesso, mas que tem uma pontuação também acima, então é um retorno importante em um momento importante, um jogo importante contra o Novo Horizontino.
Eu não sou muito fã do Wagner Mancini, sempre vou deixar isso claro, mas ele vinha sofrendo bastante com falta, né, de peças ofensivas. Eu acho que o Minhoca, em um dos últimos programas que a gente participou com ele aqui, ele disse que o Mancini não vinha conseguindo encontrar alternativas no elenco para repor, né? Principalmente a questão do Eric Pulga, que é o principal jogador do Ceará hoje, não tem ninguém no elenco que faça e que tenha a condição de fazer tudo que ele entrega hoje, né? Então é muito difícil você querer, sabe, e bater num teto e que, infelizmente, você não vai conseguir ultrapassar porque você não tem alternativas, né? E é muito o que o Iago disse também. O Ceará já vai para a sua segunda temporada aí na Série B. Ano passado foi uma vergonha a campanha, sabe? Eu acho que todo mundo esperava mais a nível de investimento. E esse ano já começa muito mal novamente, né? Conquista o estadual, tudo bem. Eu acho que é mais por demérito do Fortaleza do que por mérito do Ceará, que o Fortaleza vinha muito mal, mas assim, ganhou o título, dá um peso para o início de temporada, mas precisa melhorar muito, porque a gente já vê Sport e Santos descolando do restante, provavelmente vão ganhar as próximas partidas, sabe? Goiás já vem somando seus pontos, Chapecoense e Operário também estão ali por cima, América Mineira também fez um investimento muito bom para essa Série B. Então, assim, se o Ceará brincar, vai chegar no meio de temporada novamente, meio morto na tabela, como foi ano passado, vai querer brigar nas rodadas finais e não vai ter fôlego para isso, né? Então a hora é agora. Com esses retornos, se o Wagner Mancini não conseguir dar liga nessa equipe, eu acho que tem que mudar de treinador urgentemente. E a aposta tem que ser certeira. Porque o Ceará também vem errando bastante no treinador, sabe? E isso prejudica dentro de campo. Obviamente que vive uma situação política bem caótica. A gente debateu isso aqui nas últimas semanas, mas está na hora de tentar se organizar, porque acho que a torcida já está muito impaciente por um desempenho melhor da equipe.
Isso aí. Para finalizar, e não menos importante, aliás, é super importante, né, a gente mostrar e destacar isso aqui também, vamos falar das ações, né, que os clubes estão organizando aí, campanhas para ajudar o estado do Rio Grande do Sul, né, que está passando por um momento muito delicado, a gente já sabe, inclusive comentou algumas ações no dia de ontem, né, o Sport vai doar parte da renda do jogo contra o Brusque ao Rio Grande do Sul, o Sampaio Corrêa sorteando camisa e outras ações também que a gente mostrou. E agora vamos falar da Federação Pernambucana, na verdade, que colocou aí os equipamentos, né, o estádio do Santa Cruz, o Arruda, e o centro de treinamento, né, parte do centro de treinamento do Retrô, à disposição da CBF e dos clubes do Rio Grande do Sul. Né? Uma iniciativa da Federação, Iago, que gerou até uma certa polêmica por parte de alguns torcedores, né? Porque justamente por conta da distância assim, né, do estado do Rio Grande do Sul aqui para Pernambuco, e muitos até questionaram, ah, mas será que essa iniciativa ela será útil, né? Será que esses times vão escolher o estado do Arruda ou o Retrô para estar, de certa forma, treinando ou aproveitando em algum sentido? Mas a federação teve a iniciativa, né, e colocou aí o Arruda, que é o estado do Santa Cruz, que está parado, né, no momento. Santa Cruz não está jogando e não vai jogar no restante dessa temporada, e parte aí do equipamento do Retrô. E aí, o que é que dá para comentar em relação a essa ação da federação? Tá mudo. Acho que o microfone tá. Dá um clique aí nele. Agora.
Foi?
Foi. Não. Foi o de Pedro aí que pegou.
Então muda, por enquanto que o Iago tenta recuperar.
É, se Pedro quiser falar enquanto que o Iago. Até agora não, Iago. Vai falando aí.
Tô agora de volta.
Vai falando aí.
Voltou.
Agora.
Vai-se embora.
Pronto. Foi. Vamos lá. Ó, eu acho que, assim, toda ajuda é bem-vinda, tá? Dentro dessa questão dos clubes gaúchos, da população do Rio Grande do Sul. Eu acho que, na minha opinião, o correto a se fazer era ter paralisado a competição e pronto, tá? Eu acho que não tinha muito... Não tem clima, certo, para as pessoas continuarem jogando. Os jogadores que estão participando efetivamente, muitos deles de missões de resgate de pessoas, pensarem em futebol nesse momento. Eu acho que essa deveria ter sido, no mundo ideal, os clubes da Série A deveriam ter chegado assim, ó, galera, da Série A, da Série B, da Série C, assim, vamos esperar a situação no Rio Grande do Sul voltar ao mínimo de normalidade, né? Acabar com as enchentes, ver as pessoas terem a possibilidade de calcular seus prejuízos para, a partir daí, se começar a pensar em futebol. E aí, nem que se sacrificasse os estaduais do ano que vem por conta desse atraso de tabela, eu acho que, nesse momento, não cabe cada federação pense em si ou algo do tipo. Assim, eu acho que, hoje, a prioridade... E aí, eu acho, falo do país inteiro em diversas esferas. Tem que ser ajudar quem está precisando. Inclusive, fazer o apelo aqui, se você puder, se você tiver condições, seja doando financeiramente ou doando roupas, alimentos, algo do tipo, faça, porque é necessário, as pessoas estão precisando, é uma crise sem precedentes na história do Rio Grande do Sul, as pessoas estão com muita dificuldade, porque até água está faltando, porque foi necessário interromper o abastecimento. E aí, assim, colocando sobre isso, eu acho que a ajuda a ser colocada é, assim, o mínimo, tá? Eu acho que num momento como esse, todo mundo que tem a possibilidade de ajudar tem que se colocar como um possível ajudante. Quanto à distância, assim, realmente não faz muito sentido, porque outros clubes de proximidade maior já se colocaram como à disposição para poder ajudar também. Eu acho que haveriam outras iniciativas mais efetivas que a FPF poderia colocar, certo? Do que disponibilizar os equipamentos de Retrô e Santa Cruz para os clubes do Rio Grande do Sul. Eu acho que, por exemplo, se a FPF consegue fazer uma costura com o governo do estado para que os clubes que alugam a Arena de Pernambuco, caso do Sport e do Retrô, não paguem o aluguel e possam reverter isso para as famílias e os desabrigados do Rio Grande do Sul, eu acho que isso seria muito mais efetivo, por exemplo. Tá? Só que eu acho que, neste momento, toda ajuda que pode ser colocada à disposição é necessária. Então, assim, vejo como positivo, apesar de achar que não é uma alternativa que vai ser viável. Tá? Acho que vale a pena se colocar à disposição para, se os clubes quiserem optar, mesmo achando que não vão optar, porque, assim, clubes como Palmeiras e São Paulo, que são muito mais próximos, já disponibilizaram. CBF também, eu não sei se já disponibilizou ou se está nas tratativas para disponibilizar a Granja Comari, tá? Então, acho que essas ações de disponibilizar equipamentos são mais efetivas. Mas a gente tem que lembrar que, assim, na minha opinião, o campeonato deveria ser paralisado, porque acredito eu que ninguém no Rio Grande do Sul tem pensamento em voltar com futebol. Internacional e Grêmio estão com estádio, estão com CT alagado. O Juventude até já voltou a treinar, mas, por exemplo, para o deslocamento, o aeroporto Salgado Filho, que é o único aeroporto de Porto Alegre, está fechado até o dia 30. Então, o momento não era de pensar em futebol. Dito isso, já que os clubes não foram a favor da paralisação do campeonato, toda iniciativa que possa ajudar os clubes do Rio Grande do Sul e, fora do âmbito do futebol, todo mundo que possa ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul, eu acho que é válido.
Aí, outra ação também que chamou bastante atenção, que gerou repercussão no dia de hoje, foi mais uma do esporte, né, Pedro? O Leão que organizou um bazar para estar aí angariando, né, ajuda financeira dos torcedores, está aí na tela, inclusive a publicação, a camisa de 2022, torcedor que quisesse adquirir uma camisa que foi usada por algum atleta de 2022, pagaria o valor de R$ 75,00, e a de 2023, o valor de R$ 100,00. E essas camisas, elas foram dadas aos torcedores de maneira aleatória. Né? O torcedor, por exemplo, pagava ali R$ 100,00 para estar adquirindo essa camisa de um atleta do ano passado, e teve torcedor que saiu com camisa do Renan, do Carlos Eduardo, do Gabriel Santos, a gente até brincou aqui em off. A gente até brincou em off, que de fato é uma ação que o torcedor, muito, uma grande parte, acredito, foi de fato para ajudar, né? Alguns, inclusive, já tinham camisas e foram de fato para contribuir financeiramente, porque esse dinheiro vai ser revertido também ao estado do Rio Grande do Sul, né? E não propriamente pela camisa, né? Para ter uma camisa desses atletas que não tiveram uma boa passagem pelo Leão. Então, mais uma boa ação. Inclusive, tem fotos nas redes sociais do esporte das filas. Não sei se o esporte chegou a publicar, mas foram divulgadas também, né? Vídeos e fotos. Filas muito grandes, né? Torcedor do esporte, de fato, chegando junto para ajudar, né? E é importante, né, Pedro? O clube que organizou já uma ação, que está organizando, na verdade, uma ação para reverter parte da renda do jogo contra o Brusque para o estado do Rio Grande do Sul, organizar também mais ações como essas do bazar, né, Pedro?
A gente debateu muito esse tema no programa de ontem, Caxangá. Mas, assim, resenha a parte, né, de a camisa de Renan, de Matheus, de Gabriel. É uma camisa utilizada em jogo, sabe? Tem gente que não consegue ter contato com isso nunca, porque não é tão fácil assim você conseguir, porque os atletas ficam com suas camisas. Funcionários muitas vezes ganham, né, essas camisas de atletas, sabe? Algumas também são doadas, são dadas para familiares. Então, que bom que o esporte achou uma alternativa legal de fazer o torcedor se sentir mais próximo disso, porque por mais que não seja um jogador espetacular, é diferente. Até a própria forma de se confeccionar a camisa para venda da torcida e para os atletas jogarem, sabe? Então tem todos esses detalhes aí que você está conseguindo uma camisa muito boa, que geralmente custa o quê? 300, 350, 400 reais por 75, por 100, sabe? E assim, no meio desses atletas, tem atletas importantes também que passaram e que continuam no clube até hoje, como Rafael Thierry, sabe? Como Sabino, tem uma história legal no clube, como o Everton Felipe, que tem uma história legal no clube para muita gente, que estava no clube em 2022, sabe? E assim, outros atletas que também fazem e fizeram parte da história, seja longa ou curta, do esporte aí. Então, muitas filas na Ilha do Retiro, iniciativa muito legal, a torcida está abraçando, sabe? Então, muito bom que essas ações continuem acontecendo. O Santa poderia, inclusive, fazer isso como alternativa, sabe? Não vai jogar esse ano, sabe? E poderia, né, doar algum material que ficou lá, que acredito que os torcedores também poderiam chegar junto, poderiam dar nessas arrecadações. O Náutico também, se tiver condições de fazer, porque é importante todo mundo abraçar, né? Eu acho que não é nem A, porque A, B, C, D, é a questão de ajudar, sabe? Porque está bem complicada a situação lá. Várias ações acontecendo, todo mundo ajudando, e isso é o mais importante, sabe? Todo dia que passa, a gente vê mais vídeos e mais imagens e mais situações que mexem bastante, né? E apertam o coração de uma forma absurda. Eu não queria nem imaginar se aquilo tivesse acontecido em Pernambuco como estaríamos hoje, né? Porque cada um mora num bairro que tem uma situação diferente, mora em casa, mora em apartamento, e o nível sobe bastante em determinados locais, sabe? Então é bem complicado. O estado praticamente parou, sabe? E toda ajuda é bem-vinda.
Isso aí. Para deixar registrado também, mais um clube que está organizando uma ação é o Bahia, né? Que em parceria com a Arena Fonte Nova vai arrecadar aí doações, né, para estar ajudando essas vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, e essa arrecadação vai acontecer na próxima partida do clube na Série A, jogo contra o Bragantino, tá? Que está marcado para o domingo, dia 12. Então, torcedor que quiser estar contribuindo aí com água mineral, alimento não perecível, né, materiais de higiene pessoal e de limpeza, podem estar levando para essa partida contra o Bragantino, que, como eu falei, o Bahia e o Arena Fonte Nova vão estar arrecadando para depois fazer essas doações.
Para não deixar passar também, Caxangá, o Fortaleza fez uma ação ontem que foi uma tapa, né, na cara de muita gente, porque ele fez umas montagens do Castelão inundado, do seu CT inundado, da cidade inundada, sabe? Para as pessoas entenderem, porque ontem a gente viu, por exemplo, enquanto a gente debatia isso, que tinham pessoas que desdenhavam da questão de uma possível paralisação, sabe, do campeonato, dizendo que não ajudaria em nada, que não tinha que parar, que isso e aquilo. Então, assim, é você se colocar no lugar da meia hora de chuva aqui no Recife. Alaga a ilha, alaga tudo, alaga todo canto, você não consegue fazer nada. Imagina uma situação dessa, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma cidade que é abaixo do nível do mar, como tem outras também que são, sabe? Então, assim, aconteceu no Rio Grande do Sul hoje, mas amanhã pode ser aqui. Semana que vem pode ser em Fortaleza, pode ser em Maceió, pode ser em Salvador, pode ser em São Paulo, no Rio de Janeiro, como já aconteceu, sabe? Então, as pessoas precisam ter mais humanidade. Lucas usou uma palavra ontem que é sensacional. Os clubes brasileiros são egoístas. O futebol brasileiro é egoísta. Todo mundo só pensa no seu. Ah, não, porque eu vou jogar contra o Internacional que está sem treinar e 3 pontos para mim. Bicho, para. Com certeza tem alguém que está lá, que já jogou no teu time, sabe? Que já trabalhou no teu time, ou que já fez parte de alguma situação que passou por um rival, por uma equipe do estado, ou algum familiar, algum primo, algum amigo, alguma situação que envolve lá também, sabe? Então, bora colocar a mão na consciência, sabe? Se você não quer ajudar, se você não tem condição, se você acha uma besteira, não atrapalha, sabe? Eu acho que quem quer ajudar, que quem quer fazer o bem, tem que ganhar muita voz nesses momentos.
Perfeito. Tá aí a matéria, né, Iago, do Fortaleza, que traz justamente esse tom. Poderia ser com a gente e fez montagens, né, impactantes. Eu achei algo super válido, uma montagem do Castelão alagado, da série aí do Fortaleza também, né? De fato, para trazer essa perspectiva do torcedor ali que mora no estado do Ceará, né? Pô, e se fosse aqui, se o Castelão tivesse alagado? De fato, para tocar e para trazer justamente essa perspectiva do que poderia ser em qualquer estado, com qualquer pessoa.
E aí, assim, para quem diz que o parar o campeonato não resolve o problema, veja só, tem um dano importante de isonomia no campeonato, porque tem 3 clubes que estão em situações assim calamitosas, né? O Juventude um pouco menos, porque Caxias foi menos afetada pela enchente, mas assim não consegue sair do Rio Grande do Sul por via aérea, porque o aeroporto de Porto Alegre está interditado. Enquanto isso, a gente tem uma entidade, que é a CBF, que rege o futebol brasileiro, que tem superávites milionários e que, na minha opinião, está fazendo muito pouco, certo? Ontem foi feita a votação, a reunião entre os clubes da Série A, inclusive o Fortaleza foi a favor de que a competição fosse paralisada, e eu acho que faltou a sensibilidade da CBF de dizer assim, ó, galera, é o seguinte, não tem como o pessoal do Rio Grande do Sul jogar. Como é que vão jogar? Não conseguem sair do próprio estádio. A turma não tem espaço para treinar. Os atletas estão tendo que fazer resgate de muita gente, de pessoas no meio da rua. O técnico do Grêmio ontem, o Renato, ele foi resgatado de dentro de um hotel, porque o hotel onde ele mora estava inundado. Ele teve que ele saiu do estado, saiu do Rio Grande do Sul para ir para a casa dele no Rio. Assim, o cara não consegue ficar no estado porque ele não tem casa para ficar no estado. Sim. Eu acho que quem pensa nessas horas, quem pensa, ah, porque o futebol, por exemplo, bicho, assim, o futebol é a paixão de todos nós que estamos aqui no chat. É o que me fez trabalhar com jornalismo esportivo. Acho que é o que fez Caxangá, é o que fez Pedro trabalhar com jornalismo esportivo. Só que, assim, a gente tem que ter a noção de que o futebol é, das coisas importantes do mundo, uma das menos importantes. A gente não pode levar como normal achar que o futebol é mais importante do que as vidas, o bem-estar de quem está passando por uma tragédia como é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tem companhia aqui em cima da mesa. Então, assim, eu acho que não dá para a gente levar normal, certo? Não dá para a gente considerar normal esse discurso de a tragédia aconteceu, mas a caravana tem que passar. Não. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro em quem está sofrendo, tentar minimizar o sofrimento dessas pessoas e todo o resto a gente vê depois. E aí, só para complementar, Fortaleza fez ação ontem, mas Santa Cruz também disponibilizou o Arruda para uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e roupas. Então, começou, acredito que hoje já começou como ponto de arrecadação. E aí, os torcedores que tiverem interesse de doar alimentos não perecíveis e roupas podem ir até a sede social do Arruda, de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, e no sábado, de 8 ao meio-dia. Então, acho que também é mais um espaço importante para que as pessoas possam exercer essa solidariedade, ajudar as pessoas que estão precisando. E, para mim, assim, dos recados que eu vi ontem, esse para mim é o mais forte, que assim, poderia ser com a gente. Poderia, é uma coisa que, assim, é claro que há um misto muito de incompetência, de ignorar avisos e muitas outras coisas a nível político que, particularmente, assim, acho que não vale aqui mencionar, porque eu acho que o foco tem que ser muito mais em ajudar as pessoas, tá? Então, assim, eu acho que tudo que a gente pode fazer para tentar minimizar o sofrimento das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade tem que ser feito. Doa no bolso dos clubes, eu acho que há uma possibilidade de a gente tentar fazer uma coisa, assim, realmente importante para reconstruir um estado que está praticamente destruído. As imagens que a gente vê de satélite da inundação em Porto Alegre são muito fortes. E não tem como a gente não pensar, como vocês bem disseram, se fosse aqui no Recife. Se com meia horinha de chuva aqui já se acabou tudo, imagina a gente passar pelo que a galera está passando. Eu acho que falta um pouco dessa empatia, dessa alteridade, dessa capacidade de se colocar no lugar do outro e de imaginar e sentir o que o outro está sentindo. Eu acho que se a gente tivesse, sei lá, não precisava ser 100%, não. Acho que se a gente tivesse 50% mais disso, eu acho que a gente evitaria ler e ouvir muita besteira que tem sido dita sobre essa questão ultimamente, e todos nós ganharíamos enquanto sociedade.
Perfeito, Iago. É o que diz também o Gragra Papada, né? Ele mandou um superchat, agradecer também aí pela contribuição. Ele diz, meu amigo, que Deus nos proteja. Se isso acontecesse em Pernambuco, já era, né? Também está trazendo esse cenário, imaginando.
Deus me livre, porque se isso acontece aqui, a cidade acaba. Literalmente acaba, eu acho, porque temos um canal a céu aberto cruzando o Recife praticamente inteira. Temos vários rios cruzando a cidade, sabe? Olinda agora tem o novo canal, né? Que está indo até o Janga, cruzando o Jardim Atlântico praticamente todo e vários outros bairros. Então, assim, se isso acontece aqui, acaba. Porque ainda somos uma cidade com muitas casas. Obviamente que tem lugares que tem mais prédios, mas tem muitas casas aqui, na capital, sabe? Então, Deus o livre, uma tempestade dessa acontecer aqui, que vai ser realmente caótico.
De fato. Não, como o Pedro falou, não gosto nem de imaginar, mas a gente tem essa noção, né, que seria caótico. E fica aí essa mensagem, né, do Fortaleza, acho que foi super válida, como eu disse, poderia ser com a gente, poderia ser com qualquer cara, né? É isso, vamos finalizar a live de hoje, né? Para não finalizar bad vibe, né? Porque o assunto é delicado, vou pedir aí para Iago e Pedro Maranhão dar o palpite do jogo Real Madrid e Bayern, né? Para terminar só com essa resenha aí.
Vai, Iago, começa.
Você que joga em casa, meu amigo, quem começa é você.
Eu acho que é empate no tempo normal, 1-1 ou 2-2. E na prorrogação, o Real ganha. Porque tem um banco melhor distribuído que o Bayern. Mas eu acho que vai ser disputado de novo.
Acho que o jogo vai ser 1-1 hoje. Acho que vai ter gol do Harry Kane de novo para garantir a artilharia da Liga dos Campeões e vai ter gol do Rodrigo. E eu acho que o jogo vai ser definido nos pênaltis com o Real Madrid ganhando.
E, Iago, jogo do Fortaleza também, um placarzinho aí, arrisca.
Eu acho que o Fortaleza ele vence o jogo, tá? Eu acho que não vai ser uma vitória tão tranquila quanto foi na primeira partida. E acho que a altitude pode prejudicar um pouco da defesa do Fortaleza. Então, eu acho que um 2-1 estaria bem aplicado nessa partida.
3-1 pro Fortaleza.
Da palpite, eu não gosto não. Mas depois a turma dizer que eu ziquei aí. Então é isso, vamos embora, agradecer a você que nos acompanhou, né, nessa live de hoje, agradecer ao nosso produtor também, Alan Roberto, agradecer ao Iago e ao Pedro Maranhão. Iago...
Caxangá, só deixar um aviso que nós não teremos a live, o tele do Fortaleza, depois do jogo, né? O tele do Fortaleza vai ficar para o NE45 primeira edição de amanhã. Então, para o pessoal no... Não esticar no madrugão esperando e não ficar frustrado, a gente já deixa...
Vamos dormir.
Isso aí. Amanhã, Iago vai estar por aqui, eu também. Minhoca, né? Eu acho que a escala é essa. E a gente se debruça aí sobre essa partida de hoje contra o Nacional do Potosí. Valeu, Iago. Valeu, Pedro. Valeu, Alan. Valeu você que nos acompanhou. Vamos embora que amanhã tem mais. Tchau, tchau.